A galera do WOD que chama agachamento de squat e o time de porrinha do Bar de Silva Vá advertem. Este episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Ai, bichos, vamos chamar.
Que isso?
Fale, papai da
Balaio Podcast.
Pega os palanques e leva pra fazer a cerca de eucalipto no
CrossFit no City.
Pega aquelas bolsas, vai lá no paiol e enche elas de milho no
CrossFit no City.
Pega aqueles balde e enche de lavagem, vai tratar os bichos no
CrossFit no City.
Depois que termina o serviço, whey protein é toma litro no
CrossFit no City.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Aqui quem fala é Natan Cirino, gravando diretamente de Campina Grande. Tô aqui chamando, invocando os marombeiros. Você que levanta copo ou que levanta halter, é o seu lugar hoje aqui. O que quer que você levante, que tenha peso na sua vida e influência, é hoje. A batalha. Não é isso, seu Ia Costa?
É isso aí, eu tô pegando 10 quilos de cerveja no suíno reto, hein?
Oxê, que voz é essa? Que voz é essa?
Ah, rapaz, aqui é o... É a Covid, terceira parte, meu filho.
Tá com Covid?
Mas isso é motivo pra gente deixar de beber? Jamais! Jamais será.
Peraí, isso aí já é uma coisa contra mim, né? Porque com Covid você continua bebendo, mas você não faz crossfit.
Ah,
já é uma coisa pra se guardar.
Eu não faço crossfit por outras razões. A primeira delas é juízo.
Calma, que eu vou chamar aqui outro membro da bancada. Fala, seu Alexandre Gominho.
E aí, pessoal, Raul. O bom é que vocês já começaram a se degladiar aí e a gente nem cogitou dizer sobre o que é o episódio. Quem entrou aqui viu o título e foda-se, tá ligado?
Pois é, estamos no nosso primeiro grandes duelos de 2024. Olha que coisa rica.
Olha aí. Parece até que a gente ficou sem pauta.
É, não, mas por incrível que pareça, o duelo não é entre eu e Ian, tá, pessoal? Não é. O duelo é entre eu e Gomes. Vamos ter aqui crossfiteiro versus cachaceiro.
Ah, é?
E é?
Bilu, meu consagrado, você trocou os nomes na ficha do velhinho.
Eita porra, perdoa aí, dona Gorete, troca aí. Pega tu velhinho, tu cachaceiro.
Ô, Gomi, tu é cachaceiro? Gomi, eu não sabia que tu era cachaceiro.
Eu também não sabia não, ó.
Mas tem umas histórias dele, o pessoal do Banco do Brasil tá até hoje tem uma foto lá proibido feitosas.
Não, peraí.
Não sei que história é essa, mas tá lá no Balaio de Cana do ano passado. Joga as redes sociais aí.
Bora redes sociais. É, redes sociais, vocês sabem que a gente tá lá no Balaio Podcast em todo canto que tem uma roupa pra colocar. Segue a gente lá em todas as redes, inclusive no Strudel, que Gominho é fã dessa rede social maravilhosa.
Sim, né? Principalmente com creme.
Exatamente. E se você quer aí ajudar o Balaio Podcast, você já sabe que tem como fazer pix pra gente pelo balaiopodcast@gmail.com, que também é nosso e-mail para vocês mandarem mensagenzinhas bonitinhas, ou nem tanto, né, como foi uma semana dessas agora recente. Manda mensagem pra gente que a gente lê aqui, tá no nosso Depois do Dali.
Temos também um canal, né, do Telegram, senhor Natan.
Canal do Telegram, pois é, com nossas novidades lá, episódios. A gente falta movimentar mais com notícia. Quem parou de falar notícia, né? Tá guardando tudo pro Gazeta, mas assim, o canal tá lá pra gente conversar também.
Vocês jogaram aquela do recolhedor de semi lá,
né? Ganha. Meu Deus, ele vai baixando o nível assim de repente, sem avisar.
Então,
também, se você queira comprar nossas camisas, né? Já que estamos aqui com o Ian empolgadíssimo aí pra falar de semis e coisa do tipo.
O quê, homem?
Bodega do Balaio.
Opa!
Uapenca.com/bodegadobalaios. Vai lá e vê os modelitos de camisa lá que a gente tem.
Semana que vem vai ter uma camisa semi e outras coisas, mas beleza.
Semi.
Oi!
Ai, meu Deus, já começou bem. Tá, e aí a gente tem também o nosso Apoia-se, nosso mais importante financiamento aqui, porque você vai dar aquele dinheirinho do pastel pra estar com a gente aí todo mês. E temos os conteúdos extras aí no Apoia-se. É só acessar lá. Vai na nossa campanha, ou então acessa aí só direto apoia.se/balaiopodcast. Apoie o Balaio Podcast lá com a quantia que você quiser. E aí você vai ter acesso aos benefícios que a gente tem lá para cada cota. Dá uma olhada, dá uma conferida pelo menos, né, nos nossos sites. É isso?
É isso. Bora, dale.
Depois que termina o serviço, whey protein é toma litro. No
meu cigarro é o perfume do mato, a bebida é a água da fonte. Meu perfume.
Não sou eu não, pô. Que porra que sou eu? É
sou
mesmo.
Eu, pô. Era, eu sou o juiz.
É, eu entendi porque que tu tinha. Eu achava que era uma piada que tu ia jogar.
Eu também pensei que era uma piada que tu ia dizer.
Não, agora, juiz. Assim, vocês dois, ou o Gabriel, que vai limpar esse episódio, por favor, deixa essa parte aqui de prelúdio. Né? Porque Natan...
Eu errei.
Eu vou falar de cachaça, mas quem tá bêbado é Natan, tá? Já vai começar dopado.
Eu errei! Começando aqui o episódio 255, eu errei, minha gente. Não é eu. Eu tô mal informado aqui. Não é eu contra Gominho.
É, mal informado.
Eu já ia dizer que eu não vou perder dessa vez, aí Natan quer fazer com que eu perca toda vez.
Esse é o mal de só ter um crossfiteiro e dois cachaceiros na bancada. Só tem cachaceiro aqui.
Não, rapaz, eu sou juiz hoje, rapaz.
Meritíssimo Feitosa. Agora eu quero dizer que... Onde é que Gabriel ficava aí? Cachaceiro, mas crossfiteiro, ele ficava onde, meu Deus? Pelo amor de Deus.
É verdade, Gabriel tá no limbo.
Tua opinião não conta tanto, né, Natan? Pelo amor de Deus.
Seu Gomes, então tá aí, o juizado tá com você.
Sim. Ah, grandes duelos, né? Acho que todo mundo que chegou até esse ponto aqui sabe muito bem como é que funciona. Vamos, né, colocar tópicos aqui. E do lado dos crossfiteiros, temos ele no cone azul, Natan Cirino.
Obrigado. Eu que faço crossfit há exatos 2 meses e parei a 1. Estou aqui representando vocês, classe lutadora. Estamos juntos.
E no corner vermelho, representando todos os cachaceiros que existem, está aí Ian, o mago do som.
Bom, pessoal, é o seguinte, eu bebo há mais ou menos 20 anos.
Ah, peraí, velho, injusto.
Eu devo admitir que a maioria das vezes que eu bebi, eu lembro, tá? A maioria delas, sim. E estamos aqui, né? Há muito tempo exercitando o nosso filho.
Eu quero dizer que eu estou... Peraí, ô, seu juiz. Eu tenho uma reclamação porque eu estou extrema desvantagem nesse episódio. Primeiro, porque realmente eu comecei no crossfit há pouco tempo. Segundo, que eu falei mal dos crossfiteiros no episódio do Balaio Fitness.
Apanhou. Tá? Apanhou quando chegou lá. Ele vai contar essa história.
Paguei a língua dos crossfiteiros. Falei mal na época e depois entrei no crossfit, estou fazendo. Mas é pouco tempo, tá? Pra concorrer com o Ian. Então não tem. E outra coisa, e o principal, quem desenvolveu esse roteiro foi quem? O meu oponente.
Tem que jogar a porra do disclaimer agora aqui. Um faz porque tá com tempo. Ou então tá com nóia na cabeça e faz. E joga no grupo pros outros revisarem. Então não tem surpresa. Quem quisesse mudar, mudava. Certo?
Não, eu estou em desvantagem. Não quero saber. Eu já era pra começar com um ponto na frente aqui. É só um protesto.
E outra coisa. Meretis, corta o microfone dele, por favor.
É Meretis. Protesto.
E eu quero dizer também...
Não, senhor, vai começar com um ponto a mais. Brasil!
Foda-se, não vai começar com um ponto. A gente vai começar, sabe com o quê, Natan? Com o primeiro round logo. Que vamos definir os lutadores, né? Vocês aí digam as habilidades, vestimentas, mentalidades e perfil dos seus, né, dos seus jogadores, seus lutadores.
Peraí, é pra gente se definir ou pra definir um lutador padrão de crossfit?
Você está defendendo quem?
Tá. Não, então eu vou falar da definição de um crossfiteiro, tá?
Exatamente. Certo. Começa aí, senhor Natan Cirino. Quais são as habilidades de um crossfiteiro?
Não, antes de mais nada, resistência, né? A gente, meu Deus, o pessoal do crossfit, me desculpa aí, tá? Eu tô tomando aqui.
A posicionamento.
Natan, assuma o personagem, Natan. Assuma o personagem. Tá, você beleza. É um crossfiteiro. E outra eu coisa, Natan, um o cara que começa é o que veste a camisa, entendeu? É aquele cara que não tem, que é bracinho de galinha e tá ali, bora barbilha, porra! Né?
Ok, tudo bem. Embora, então eu vou dizer que nós temos essa habilidade de resistência física, porque o crossfit ele tem intensidade de treino e tem também o cardio junto. Então não é igual a correr no esteira e não é igual a puxar ferro. É as duas coisas juntas. É como você correr na esteira levantando peso. Então temos resistência física.
Quais são, Nathan, as vestimentas de um crossfiteiro?
Olha, vestimenta tem alguns equipamentos específicos que o crossfiteiro tem que ter. Primeiro, a roupa de academia, isso é normal, né? Comum e tal. Mas tem algumas coisas. Por exemplo, tem aquele shortinho que você bota por dentro do short de malhar, que é tipo um colan, né? Uma segunda pele ali, sim. Bermudinha.
Térmica, né?
Porque você tá o tempo todo levantando o rabo pra cima num pau lá.
Quê?
Que é isso? Então você precisa ter uma proteção. você se pendura. Você se pendura.
Você precisa de proteção pra levantar o rabo pro
você,
pau,
não, aí não, você fica maldando tudo. Você se levanta, aí você mostra as pernas. O seu calção de academia, ele é folgado, né? Então você tem que proteger pra que você, na hora de levantar as pernas, não, alguém na sua frente não dá de cara com seus ovos, nem coisa pior.
O que é isso? O que é isso aqui?
Justo. Justiça. Você está preservando a integridade moral do recinto, né?
Exatamente.
Não
tem que colocar. Exato. E aí tem um... Eu não sabia dessa, essa foi novidade pra mim. Tem o chamado grip.
Grip, sim. Eu tô grip. com ela.
Não, o grip não é esse grip que Ian tá nesse momento, tá? Mas o grip é tipo um negocinho que você bota na mão, tem uma munhequeira e aí tem uma partezinha de couro que se prolonga assim pros dedos, que é pra você se pendurar no pau lá.
No ferro, Nata.
É, no negócio lá.
Na pendura. Barra,
na
Nata.
Barra, eu esqueci a palavra, barra.
Na barra.
Então você se pendura na barra com grip, porque quando você bota a mão pura, inclusive eu fui fazer isso uma vez e abriu um calo na minha mão que eu saí sangrando lá.
Parabéns.
Então é muito movimento no punho e a pele vai roçando. É, às vezes, para ela não escorregar muito, tem um pozinho de magnésio que você bota assim do lado, e aí você pode passar o magnésio na mão e aí a mão não derrapa tanto. O problema é que o magnésio, a mão não vai derrapar, vai ser ótimo, só que ela resseca. E aí é mais fácil de abrir calo.
O bom é que o Nata falando aí de barra, pó de magnésio, eu tô imaginando ele fazendo Olimpíadas, tá ligado? Correndo,
sim,
pulando nas barras, dando um giro mortal.
Não, é uma Olimpíada do Faustão, né? Só que é Paulo Cintura é quem está gerenciando, entendeu? É basicamente... Eu tenho uma surpresa aqui pra você, Nathan. Eu já fiz aulas de crossfit, tá? Posso falar mal aqui conscientemente.
Ô, senhor juiz, menos um ponto.
Ah, tá certo. Você nunca bebeu na vida, Maria Tereza.
Ah, ok. 0-0. 0-0.
Bom, pulamos aqui pro tópico mentalidade. Qual é a mentalidade de uma pessoa que faz crossfit, né?
Mentalidade do crossfiteiro. Tá, eu acho que tem uma mentalidade... de dependência. Eu acho que é uma mentalidade de vício. Porque quando você não vai pro cross, você acaba se sentindo, sei lá, mais fraco, mais gordo, mais, sei lá, parado. O negócio meio incomoda um pouquinho. Então você fica na dependência de ir. Quando você não vai, você acha que você engordou 3 quilos. É mais ou menos isso que acontece.
E o perfil coletivo, Nathan?
Como é que se comporta a manada crossfiteira?
Rapaz, eu não tenho essa experiência de ter contato com a manada de muita gente, mas assim, é um povo muito obstinado. Acho que a gente, quando coloca uma coisa de fazer, a gente vai até o fim.
É tipo uma religião?
Às vezes sim, viu? Porque assim, tem uma coisa que o treino é muito pesado, por exemplo. Quando eu digo que eu comecei agora, eu comecei há pouco tempo mesmo. E até hoje tem treinos que eu não consigo fazer 100%. Eu chego ali em 90%. Já cheguei em treinos assim com o coração disparava, parecia que caía e saía pela boca, mas as pessoas insistem. E aí eu vejo muito isso do perfil coletivo, do pessoal ter essa coisa de superação, entendeu?
Show. Eu acho interessante o pessoal aceitar alguém da idade de Nathan ainda pra fazer, né, bicho? É admirável, assim, o cara conseguir chegar lá e...
Show. Mas antes que nosso querido beija-flor, né, o coração dele, né, bata demais, senhor Ian Costa... Partindo agora para o lado dos cachaceiros. Quais são as habilidades de um cachaceiro, Ian?
Bom, a nossa resistência, ela é basicamente etílica, né? A gente trabalha com preparo, né? Preparo aí que ele é gradual. Normalmente você começa com os fermentados até o dia que você faz, por que não, um destilado, né? Mas a gente também tem uma habilidade maravilhosa, que é... o potencial de equilíbrio, né? Que a gente, apesar da terra balançar para nos prejudicar, a gente consegue se manter em pé na maioria das vezes. E também tem o de chegar em casa de alguma maneira, na maioria, boa parte das vezes a gente não lembra como, mas acontece.
Peraí, rapaz, é cachaça, né? Não é um superpoder, não, um amuleto mágico, não.
É o feitiço do teleporte, né? Você piscou e tá em casa, na cama, deitado, dormindo, acordou.
Então, se for assim, a gente tem o poder de poder. A gente pode comer o McDonald's e não engordar, então. Porque a gente perde ele todo.
Bom, é isso que eu estou chamando. Eu estou chamando para o embate aqui.
É para entrar em habilidades especiais, eu vou entrar em habilidades especiais.
Exato, é para dar especial. Já entra de barrinha cheia, Natan.
Foi pronto. Temos o poder de não engordar com o Big Mac.
Senhor Ian Costa, quais são as vestimentas de um cachaceiro?
Bom, a gente não tem que se preocupar se vai passar os ovos na cara do outro. Né? Diferente do meu adversário aqui. É um ambiente altamente eclético, né? Eu estou imaginando aqui alguns cenários que eu já estive nesta vida, e eu posso muito bem imaginar estar bebendo ao lado desde uma pessoa de terno até um motorista da Cabral de um lado e o outro cara com o uniforme da Energisa em serviço do outro.
Ah, mas aí, peraí, protege. Porque se for vestimenta, for você poder vestir qualquer coisa, então você não tem vestimenta própria. Eu tenho.
Mas o melhor é isso, Nando. Tu preferia. Tu, quando estudava no colégio, tu adorava o uniforme, por acaso? Era uma coisa boa ter o uniforme? Não era.
A gente tem avanços tecnológicos com uniforme. Eu posso, por exemplo, pegar uma bola de 10 kg, botar nas costas e sair correndo no meio da rua. Isso é um uniforme.
Fique à vontade, bota em bola nas costas o quanto você quiser, meu filho.
Predador sexual drogado.
Eu já corri, na faixa do açude ali carregando uma anilha de 10 quilos.
Eu acho maravilhoso esse negócio de você pagar a academia para fazer crossfit e usar o meio da rua. Este conceito é maravilhoso, mas eu não estou aqui para ofender meu adversário. Né? Eu estou apenas... Jamais iria fazer isso, né? Mas é basicamente isso. É, e além do que, boa parte das vezes tem alguém ali com a camisa em cima do ombro, né? Aquele pezinho encostado no balcão e a camisa por cima do ombro contando ali uma lorota. Porque aí eu já vou entrar na parte da mentalidade também, senhor meritíssimo. Porque a mentalidade, além de ser apenas curtir, passar o tempo, em alguns casos, não é o meu, graças a Deus, mas em alguns casos alguém faz uma hora extra ali para não chegar tão cedo em casa, certo? Para não enfrentar um ambiente hostil. Mas acontece também que boa parte das vezes, quando você encontra com os amigos, existe uma mentalidade maravilhosa que é relembrar histórias pitorescas do passado, de preferência onde alguém sai prejudicado, algum dos envolvidos ali na mesa sai prejudicado na história. Balaio
de Cana 2.
Isso, e aumentar a história. Um abraço pra Ted e como é, e meu neguinho tá podre, né, que ele falou. A história lá de Titio. Pois é, então é basicamente esta a mentalidade. É aproveitar o momento ali, os amigos aumentaram as histórias.
Mentalidade e perfil coletivo, né, que você já juntou os dois aí, né, que é juntar os amigos e tal.
Isso. E agora também você tem que lembrar que no bar muitas vezes existe a possibilidade de ter o inimigo, certo? O desafeto também pode estar no bar, mas em geral, se for também um profissional papudinho, ele não irá chegar agredindo de primeira, certo? Ele irá ficar no seu território. Na maioria das vezes, quando um chega e o outro está, ele sai de pé. Não quer conversa, certo? Quem já chega agredindo é bandido.
Olha, inclusive isso aí é interessante a gente pensar como é que cada um trata o seu inimigo, porque lá no Cross é um processo bem diferente aí desse seu.
Ah, é?
É. Pois é.
É agressão?
Se tem um inimigo no Cross, não, fair play, pô. Só que aí você, o que é que acontece? Você incentiva o cara a pegar mais peso do que ele consegue. Porque você diz que ele vai conseguir, mas ele não consegue. Ele não consegue. Não. Entendeu?
Joga na maldade.
Tu consegue, bota mais 10 quilos. Bota mais 10 quilos. O cara fala, eu não consigo, não. Consegue, poxa, tá leve demais. O cara bota lá as pernas tremendo, o joelho batendo no outro, o queixo caindo no chão, os braços pendendo pro lado e a barra entortando no meio. É uma beleza.
Bom, isso acontece, no caso do Papudim, mas com os amigos, né? Porque a gente diz, rapaz, tu consegue terminar essa garrafa de pioca, só tomou 3 dedos. Tu consegue terminar, né? Não tem problema.
Ou seja, meritíssimo, o cachaceiro prejudica os amigos. Olha, ponto pra mim.
prejudica ou ele vai ter histórias para contar?
Ele não vai lembrar. Quem vai ter para contar é o dito cujo.
Na mesa, nós iremos lembrar para ele, o que é muito melhor.
Vamos bater aqui o sininho, né? Terminar o primeiro round. E analisando aqui, de acordo com o que foi dito, né?
Eu acho para isso, mais nada, são 4 pontos. Eu acho que devia ser quatro pontinhos aí, viu?
Não, é um ponto. Esse aqui é um ponto.
É o primeiro round. São as definições das pessoas, dos lutadores, rapaz.
É, porque vestimento eu ganho. Fácil de ganhar. Eu não tenho o que falar de vestimento aí.
Natan, tu imagina um cidadão suado, com um bucho assim, que dá umas 3 arrobas.
Então, pelos cálculos aqui, as habilidades do cachaceiro são bem mais fortes. Ele tem a habilidade de um teleporte, então não tem nem o que dizer. Vestimenta, eu acho que o cachaceiro ele perde um pouco na vestimenta, porém o ponto do cara conseguir beber sem camisa e com a camisa no ombro é fortíssimo, beleza?
Obrigado.
E em mentalidade e perfil coletivo, eu acho, né? Eu acho não, eu decido aqui, que foda-se o que eu acho. Eu que tô decidindo essa carai.
Isso. Muito bem.
O ponto vai pro cachaceiro pelo espírito em equipe. Ele tá lá pra fazer o espírito de equipe prevalecer.
Então,
às vezes não é pro bem, né? Que o cara lá, mas ele preza pelo espírito de equipe. Então, primeiro round, ponto pro cachaceiro.
Muito obrigado.
Voltou! Então estamos empatados, né, Gomes? Porque eu já comecei com um ponto na frente por causa dos meus. Né, não foi isso?
Foda-se, não. Segundo round.
Ok, tá bom, vamos lá, vou reverter.
Eu só quero você. Eu vi isso é você. Meu dadinho, meu jogo de carta marcada. I'm
Mas, segundo round, quem começa agora é nosso querido Ian, definindo os cachaceiros. Ian, segundo round é sobre pré-treino. De set.
Pré-treino? Pré-treino aqui existem duas modalidades, né? Porque, na verdade, o pré-treino, que a gente concebe no princípio da academia, ou do CrossFit, ou do que quer que seja, ele é você comer aquela banana, tomar aquele açaí maroto, aquele cápsula de cafeína antes para dar energia para o treino. Só que o pré-treino do cachaceiro é basicamente passar na casa de Bill, depois na casa de Toinho e só passar, dar aquele assovio e dizer, bora, e aí só é aguardar e chegar lá, certo? E aí já é treino. Não existe treino. Aqui é tudo jogo, né? Treino, jogo é jogo. Não tem essa, ou também pode ser aquela coisa que já é marcada, já é do dia certo, já chega lá, já tá a galera, tá? Porque esse elemento de pré-treino, essa coisa assim, para haver uma proteção do organismo, alguma coisa assim como uma tripa, uma fava, um bodezinho torrado, ou até outras coisas mais fortes para quem gosta aí de um peba, alguma coisa que o Ibama não recomenda muito. Então é aquela coisa que você faz para dar aquela forrada no seu estômago, né? Que ela na verdade é um pouco mais destrutiva em alguns casos. Mas é isso, aqui não tem treino, aqui vai direto pro jogo. É como Romário, só chega lá e desce.
Beleza. Senhor Natan Cirino, pré-treino do crossfiteiro.
Eu acho que meu oponente se engana quando ele acha que pré-treino pra gente é só comer uma rapadura, né? Então não é isso, filho. Primeiro que a gente tem a vertente de poder se alimentar com a rapadurinha, com a cocadinha, com aquele negocinho aqui, como é o nome daquele negócio que tem amendoim? Paçoca.
Uhum.
Pode dar uma coisa assim, mas também tem os suplementos que a gente pode tomar, tem uma cápsulazinha, tem um negocinho injetável também tem.
Okay.
Então...
O suco
injetável.
Não, tô brincando. Mas o que é mais importante do pré-treino, do crossfiteiro, não é a comida. Que dá energia. É o bate-papo antes da aula. Então a gente chega um pouquinho antes, bota a conversa em dia com os amigos. Então, isso que ele disse que a gente não tem conversa numa roda de crossfit, tem, que é justamente antes da aula, porque durante a aula tá todo mundo morrendo sem poder falar. Então a gente deixa para conversar antes e depois. entendeu? E além disso, a gente ainda tem uma coisa que o cachaceiro não tem, porque a gente tem um alongamento maravilhoso antes de começar o treino. Então, a gente desentreva, a gente vai pro cross todo soltinho, todo, né, com a musculatura amaciada, bonitinha. Não tem ressaca no outro dia, não tem dor de cabeça, não tem corpo doído, não tem moleza. Pelo contrário, a gente termina o crossfit já disposto pro dia, para fazer as coisas, para trabalhar, para, né, tudo cheio de saúde. Muito melhor do que isso aí que meu oponente tá defendendo.
Natal, e por que que tu posta no Instagram, todo quebrado aqui no dia depois do treino?
Isso é uma expressão carinhosa, de quem se esforçou, entendeu?
Entendi.
Então estar quebrado é uma coisa carinhosa. É como você dizer que está quebrado também financeiramente, quer dizer que você gastou seu dinheiro em alguma coisa, entendeu?
Aí quer dizer que é bom. Então,
é bom porque evoca um passado de sucesso, apesar do presente sofrido, entendeu?
É o famoso tá pago, né? Tá pago. É isso aí.
No caso financeiro, não, né?
Eu queria salientar só uma coisa. Eu estou aqui saudável, meu oponente está doente.
Vamos ver semana que vem, Natan. Vamos ver semana que vem. Você foi pra festival aí, vamos ver.
Batendo aqui o sininho, segundo round rápido, né? Rápido e rasteiro. Eu acredito, né? Eu sou muito desacostumado a estar desse lado aqui, de decidir as coisas. Eu sempre digo eu acho, né? Mas, digamos assim, por falta de argumentos, assim, não é nem argumentos, mas por falta de realmente ter um pré-treino, né? Um pré-treino, o cachaceiro, ele sempre está pronto, ele nunca se prepara. E ainda esqueceu um pouquinho aí, talvez, o engove pré, né? Que alguns tomam e tal, mas...
Falha absurda.
Meritíssimo. Por favor, meritíssimo, eu protesto. Certo? Já que o senhor já deu um ponto pro outro, então foda-se, certo? Engove não é pra ser tomado antes, é pra tomar os dois depois, por isso que vem junto e não separado os comprimidos. É uma lenda, isso. E foi criado numa farmácia, viu? Mas pode seguir.
Levando em consideração os injetáveis que Natan Cirino disse aí que ele toma, então o ponto vai pros crossfiteiros.
Este episódio é um oferecimento de CenterVet.
De Emojen.
Cavalo.
Eita, Nathan. E essa seringa aí com essa lata de soia do teu lado é o quê?
É pra fazer higiene nasal.
Ah, cara.
Fiz um rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar.
Round 3, pessoal, round 3. Eu vou mudar o roteiro aqui de senhor Ian Costa, né? Que ele colocou um round 3 aqui, num comentário. Porém, eu vou puxar um tópico surpresa, que basicamente, nenhum dos dois estavam preparados, mas eu acho que casa muito bem com o tópico do round 3, que eu quero que vocês falem, né,
justo, com corrida de
eu
cavalo,
quero que não? Vocês falem do habitat natural dos crossfiteiros e o habitat natural dos cachaceiros. Senhor Natan Cirino.
O habitat natural do crossfiteiro é qualquer barraquinha que venda água de coco. Se você for para qualquer barraquinha de água de coco, você vai ver pelo menos uns 3 crossfiteiros juntos conversando. É o habitat natural. É lá que a gente tem morada, né? Faz amizade, leva a família, os meninos estão tudo lá também. Eu acho que deve ter uma portinha secreta em toda barraquinha de coco que leva para o universo fantástico dos crossfiteiros. Deve acontecer.
Caramba, então deixa eu, é que eu tô fazendo a minha ideia, né? Alinhamento mental aqui. É na barraquinha de água de coco que tu pega a anilha de 10 quilos e sai correndo pelo açude,
é? É lá que a gente guarda. Que lá a gente.
Ah!
A gente pega na academia e leva pra lá.
Ah! A anilhazinha parecendo um coco, tá ligado? Natan correndo.
É.
com um cacho de coco nas costas.
Não, e tem umas bolas que a gente carrega também, que é umas bolas de 10 quilos, 20 quilos, com certeza tem uns cocos ali dentro, porque não é possível. Crossfit, onde o crossfit tá, tem um coco pelo menos a 2 metros de diâmetro dele.
Né? Rápido e rasteiro, senhor Natacinino. Senhor Ian Costa.
Eu quero fazer uma questão de ordem aqui, meritíssimo. Qual a diferença entre esse tópico e o cenário? O cenário seria o ambiente de
profissão. O cenário é o exercício, né? Da coisa. O habitat é, seria... O habitat é a casa. É o lugar de...
da... cenário seria onde o cachaceiro, o crossfiteiro, né, faz, vai, se exercita. E habitat é basicamente, ao meu entender, a mesma coisa. É o seu... lugar de origem, digamos assim.
Ah, o lugar de origem, perfeito.
Eu tô entendendo. Não, peraí, bodega... eu tô entendendo que a gente sai do habitat e volta pro habitat, mas é, o exercício da coisa é no cenário. É diferente.
É isso.
Isso. É, eu vou seguir a linha de Natan e aqui eu vou fazer uma flexibilização. Porque assim, o ambiente de profissão e de morada. Do cachaceiro, ele assim, não tá tão distante, mas eu vou aqui fazer uma separação do seguinte: eu vou apenas colocar o ambiente da sinuca.
Faz sentido.
Tá? Que a gente já discutiu aqui várias vezes, certo? Que uma bodega ela pode ser mil coisas, inclusive uma escola, certo? Já que a gente lembra lá do cenário, volta lá no episódio da bodega do cabaré que você vai entender, mas. Eu estou aqui apenas pensando no ambiente que você vai realmente para jogar sinuca. E aí eu vou lembrar muito bem de um lugar que eu fui, longínquo, na zona rural da cidade de Belém, na Paraíba, que tinha uma sinuca no meio de um canavial, certo? Sinuca que eu me refiro é o ambiente onde está a sinuca.
Ambiente de sinuca.
Era uma bodeguinha lá. E aí lá se encontravam, né, as pessoas. Você notava assim, a sede nos olhos de cada um, né, aquele ambiente corporativo extremamente limpo, cheirando a um misto de Marlboro com alguma coisa azeda que derramou por ali, certo? Boa parte dos habitantes está na calçada ali fora. Na hora que chega alguém de fora, todos linkaram, né? Mas com um ar de
tem alguém com um pai
de amizade, né? De fraternidade. Com certeza vai ter, Natan. Com certeza vai ter. Aí só vai ter que determinar, né? Aí o Supremo vai dizer quanto paia ele pode levar, né? Quanto pai, aí varia muito, né? Varia muito, mas é basicamente esse. Mas, enfim, pode ser também um ambiente mais saudável, né? Do carteado, pode ser o ambiente das locadoras, né? Começou ali muita coisa na minha vida, inclusive. Né? Lá na locadora de Beethoven, por ali. Grande Beethoven, um abraço! Tá? Então, é muito eclético. Mas eu diria até, rapaz, agora eu vou sintetizar. É na praça, Gominho. A praça do interior é o ambiente do cachaceiro, certo? Porque tudo na cidade do interior começa e termina na praça, tá? Pode observar que a quermesse fica onde? Fica do lado da praça, né? Cuité é uma exceção, porque a praça principal não é do lado da igreja, mas na maioria das cidades é. E também na praça tem a padaria, na época era a padaria de Rosinaldo, que quando terminava a festa, estava amanhecendo, a gente se reunia em coro, pedindo para Rosinaldo abrir a padaria de 4h30 da manhã para a gente tomar café e ir para casa tranquilo.
Mas né? Eu protesto aqui. Quer dizer que só tem cachaceiro se for em cidade do interior?
Não, Natan, mas eu tenho que escolher um recorte. Quer dizer que só tem crossfiteiro tomando água de coco. Não. Sim. Tem um no açaí, não. Não tem um no gigabyte.
Não,
é isso?
Todos tomam água de coco.
Batendo o sinal aqui, batendo o round aqui, pela pluralidade de locais, ponto pros cachaceiros.
Faltou!
O demais lugares.
Que pena, Natan, que pena. Eu acho.
Pronto, agora só tem cachaceiro onde tem praça. Tá errado esse negócio.
Não, pelo contrário, por tanto de lugar que eu disse que tem cachaceiro aí.
Não, e eu não cheguei nem no ambiente universitário ainda, mas.
Ixi, Maria.
Pra não prejudicar, senhora. Algumas não, pessoas.
Aí, tem mais paeiro.
Mas um abraço aí pra galera do Cantinho Universitário, Dona Alba, Kenchi.
Bom, Round 4, né? Digamos agora.
Peraí. 4. Tá 2-1, então.
Tá 2-1.
Tá.
Vamos puxar aqui o round 4.
Just mop it, show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out.
Round 4, eu vou puxar aqui um tópico chamado preparo físico. Senhor Ian Costa, qual é o preparo físico de um cachaceiro?
Ah, peraí, não tem nem o que discutir aqui, né? Pelo amor
pensas,
de Deus.
Tu que pensas. Pois você já viu, por acaso, um cachaceiro que fosse, que tivesse um porte médio?
Sim.
Atlético?
Já. Já vi marombado? Já. Já vi não, maguinho, não. Já vi
você gorinho. Você viu o boyzinho que dá PT? Ele não é um cachaceiro raiz. O cachaceiro raiz, ou ele é obeso, com os pés inchados, daquele que faz... Ah, pra sentar no banco. Ou ele... Eu rio, cara, então sim.
Bateu uma realidade muito forte agora. Ai, isso aí foi experiência de causa, hein?
Eu retiro minha risada, por favor. Não achei engraçado.
Ou... Ou ele é o mago de ruim, certo? É aquele que não importa quantos pedaços de costela de porco ele coma durante o mês, ele não vai engordar, meu filho. Pode empurrar toucinho em filês, ele não engorda.
Não, mas aí você tá, o que você tá falando, já vou derrubar, porque Simba é uma anomalia, então. Porque ele é mago, mas é buchudo, é um verminho do MIB.
Não, mas, mas aí tu vai dizer que ele é atlético.
Não, mas ele não é magro e também não é gordo.
Sim, mas justamente. Mas ele tem um buchinho.
Inclusive, eu queria salientar aqui que o apelido de Simba era Verme do Inferno, tá? Então, só pra registrar.
Um abraço para o nosso amigo Verme. Então, assim, você tem... Agora, o bucho, Nathan, o bucho, ele é o que caracteriza o cachaceiro, entendeu? Então, esse preparo físico, na verdade, ele varia muito da questão da própria resistência, né? Que é quanto falta para ele chegar em casa e quanto a terra balança. E ele também vai de quanto ele aguenta, né? Dali do que ele estiver tomando ou comendo, porque muitas vezes a gente esquece que o tira-gosto também é uma questão importante nesse aspecto, tá? E também não é para qualquer um, tá, abrir certas garrafas. Vou ser sincero que quando a tampinha daquela cana em lata, aquele clipezinho do capiroto, sai para você abrir aquilo ali sem se cortar, é um inferno. Então tem que ter muita resistência, muita força e um bucho saliente, que é para identificar o fenótipo ali do inimigo.
Perfeito. Senhor Nathan Cirino.
Eu queria dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, que crossfiteiro é tudo malhadão, gostosão e etc., nosso preparo físico é justamente muito maior do que esses padrões, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas que eu vejo malhar, inclusive eu me incluo também, estão ali um pouquinho acima do peso. Então a gente tem um preparo físico que é muito mais importante ter do que ter o corpão saradão. Então, eu já vou bater aqui no meu adversário, no meu oponente nesse duelo, porque o nosso preparo físico é realmente saúde. Não é essa barriguinha aí que acaba dando infarto em um e outro, que acaba prejudicando aí, dando uma diarreia no dia seguinte.
Ué, mas tu acabou de dizer que os caras têm barriga, porra!
Não, então eu tô dizendo, não é barriga ruim. A gente tem pode até ter barriguinha, mas a gente tem a saúde e tem o preparo físico.
Tá.
Porque o que importa é estar às vezes desentupido. O buchinho dá pra ter ainda um pouquinho. É claro que, quando você persiste ali, ele tende a sair. Mas se encontra um pouquinho de tudo ali. Não tem preconceito nenhum com forma física.
Eu estou entendendo que esse episódio, na verdade, ele é um episódio barroco, né? que Natan está falando na penitência de vida para uma longevidade, né? E eu estou falando do Carpe Diem. É isso que nós estamos trazendo
isso.
Aqui?
Gomil está premiando aí uma forma de envenenamento. É isso. E eu estou falando
de,
aqui de
castigo eterno. Né? Ou de castigo eterno, Natan.
Você prefere passar a eternidade tomando matuta ou você prefere a eternidade saudável correndo, carregando peso no açude?
Esse bicho merece uma dedada.
Isso foi realmente uma pergunta? Se você quiser, dá tempo de voltar. Vou deixar aqui.
Você entendeu? A atividade física é dopamina. Dá prazer, dá uma sensação boa na gente, entendeu?
Sim, exatamente por isso que a gente toma essa
porra. Sem ressaca aí.
Não, Natan, mas assim, é lógico que a gente aqui está levando para o folclore, mas não é... O cachaceiro, na verdade, ele, lógico, né? A gente não tá falando nem incentivando aqui o alcoolismo em si.
Tá, não?
Mas a prática social disso... Não, você tá... Vossa Excelência que está incentivando usar bomba de cavalo aí!
Eu disse que era suco!
Ainda vem falar de saúde! Ainda vem falar de saúde e usar produtos equinos. Aqui.
Era suco.
Meritíssimo, caralho!
Meritíssimo, porra! Fala!
Meritíssimo dormir, porra!
Pô, eu tô cogitando aqui, tô averiguando aqui as ideias, né, de vocês dois. Pelo que eu entendi, o cachaceiro tem um preparo físico avantajado, digamos assim, na maioria das vezes. E o preparo físico do crossfiteiro, eu achei uma coisa muito metafísica, uma coisa muito mental. Ele se prepara mentalmente.
Mental, pô, vai suar alguma hora carregando peso pra cima e pra baixo, tu vai ver que é mental.
Mas aí, é preparo.
Ele é um coach, meritíssimo, é um coach.
Você está se preparando para aquilo. Então, tudo preparo mental para você sofrer aquele... aquilo. Então, por esses pontos, eu acho, né, acredito eu, que também vai o ponto dos cachaceiros.
Ponto! Pariu, hein?
Eu te ganhei numa sentada no banco, não foi, bicho? Eu tenho certeza.
Foi. Pior que foi.
Eu acho que o Meritíssimo veio tendencioso.
Desclassifica ele, Meritíssimo. Desclassifica ele.
Você não devia ter feito o que fez.
Último tópico, né? Vamos para o quinto round, né?
Que vale um milhão de pontos.
Né? Que vale um milhão de pontos, exatamente. É um tópico surpresa
para
ambos, né? Olha que surpresa!
Que surpresa!
Meu Deus!
Vocês falaram aí até agora de pré-treino, de habitat, de preparo físico, de ambos, né? É, o que eu queria que vocês dissessem, né? Eu queria que vocês me respondessem uma pergunta depois, que era em relação à resistência, à sobrevivência. Qual dos dois?
Sobrevivência, hein?
Qual dos dois conseguiria, né, sobreviver, resistir mais tempo se estivesse numa prova do BBB?
É mato. Um milhão de pontos pra mim, por favor, Meritíssimo. Porque, assim, prova de resistência já tá dito, né? Preparo físico é que importa. Então, o crossfiteiro é que vai ter ali sua saúde em dia, vai estar conseguindo fazer exercício físico ali até o talo, sofrendo, mas conseguindo chegar até o fim, suando, carregando peso.
Que foi? Você começou aí a falar, eu nem disse que você era o primeiro a falar.
Eita. Oi, pode dizer, Meritíssimo, pode dizer.
Eu disse qual era a prova de resistência... A prova de resistência cogita-se em o crossfiteiro ter que ficar empendurado, né, em cima de uma barra para pegar um whey, ou o cachaceiro ficar empendurado numa barra para pegar uma latinha de pitu.
Se fudeu, Natan. Se fudeu.
Não, primeiro que o cachaceiro não fica em pé numa barra, né? Ele cai.
Ele não fica em pé, fica pendurado, Natan. Fica pendurado. E olha... Tem uma coisa, Natan, que você tem que pensar. Só pensa, só raciocina, Natan. Pra você tomar whey, você vai ter que pegar, vai ter que botar na porra da shakeira, coloca, bater ali com água, ou leite, ou o que você quiser, ou com o suco.
O né? suco.
E na verdade, o cachaceiro pendurado, eu imagino que esta lata, Meritíssima, ela está acima?
Ela é sua fonte de inspiração. Se você conseguir resistir mais do que seu oponente, você recebe aquele prêmio.
Ah, não. Não. Pode dar pro outro. Eu não vou... Se fosse pelo menos de Matuto, mas de Pitu eu não quero, não. De Pitu não. Agora, se a gente puder negociar isso, aí vale o escalo, mas se não, não. E outra coisa, tem aquela, né? Não tem antidope pra cachaceiro, então tá valendo. Eu quero, mas eu não sei se a gente já contou a história que nosso amigo Clayton foi desclassificado dos jogos escolares porque tava dopado.
Como assim ele tava dopado?
Dopado de cachaça?
A gente tava nos jogos internos lá da UFCG e nosso amigo Keitinho, ele tinha aquecido o fígado antes da partida do campeonato, né? Aquela coisa. E aí o cara que tava marcando ele, a gente tava ganhando o jogo, o cara tava marcando ele, sentiu que ele tava com aquele odor característico da mardita, foi no árbitro, denunciou e o árbitro expulsou. Absurdo, rapaz. O antidope ali tinha que ter sido feito o exame, tinha que ter saído de mãos dadas com a enfermeira, tal qual Maradona.
Eu só queria, antes de dizer essa coisa de resistência para conseguir o whey, eu queria colocar uma questão aqui para o meu oponente. O Meritíssimo, me permite?
Prossiga. Agora você pode falar.
É porque é o seguinte, eu fico imaginando se a gente tivesse a inversão dos casos, quem daria melhor, porque um crossfiteiro pode ir tomar cachaça. Como seria um cachaceiro vir fazer crossfit? Quem é que tem, no final das contas, o domínio sobre as duas áreas? Silêncio, Meritíssimo, silêncio, derrota certa.
Eu vou fazer a seguinte proposta, então. Tá certo?
Proponha.
Você vem e a gente vê quem dá mais volta no açude, porque eu vou dopado. Você pode tomar seu suco. Eu vou dopado. Agora, bora ver quem faz a melhor caipirinha? Aí eu estou te desafiando. Vamos fazer isso ao vivo para os nossos apoiadores. Tá? Vamos gravar em vídeo esse desafio. Logicamente, quando eu tiver melhor da tri. Mas isso aí vai rolar. Vai rolar isso aí.
Você tá fugindo para não responder. Meritíssimo, o senhor entendeu minha proposta que ele está deturpando?
Eu entendi a proposta, mas você perdeu essa meu rodada Deus. Só porque você não deixou terminar de falar e saiu falando na frente. Então, milhão de pontos pros cachaceiros.
Eu queria agradecer. Essa foi uma batalha muito difícil, muito acirrada.
1.003.000.
Não pelo adversário. Não pelo adversário, que esse não colocava respeito em ninguém. Aí ele não demonstrava. Até porque eu reconheço em seus olhos que ele prefere a cachaça do que o CrossFit também. Né?
Temos figurinhas que comprovam isso.
Ei. Eu só digo uma coisa, antes de você concluir seu discurso aí, se oriente, que eu vou pedir para meus amigos crossfiteiros chegarem na porta da sua casa.
Viu? Vamos ver quem tem mais amigo, crossfiteiro ou cachaceiro. Vamos ver quem é que anda com faca. Homem, isso não aguenta uma garrafa de Montila, não.
Tudo que existia entre nós morreu. Vai.
Pega os palanques e leva pra fazer a cerca de eucalipto no
CrossFit no sítio.
Pega aquelas bolsas, vai lá no paiol e enche elas de milho no
CrossFit no sítio.
Pega...
Depois do Dali encerrado nossos grandes duelos aqui, onde eu fui injustiçado por esse Meritíssimo maravilhoso.
Entra no tapetão, liga pra Xandão aí, Nathan.
Vou ligar pra Xandão, Esse
processo vai ligar pra mim?
Não foi auditável.
Vai ligar pra mim? Eu não atendo, não, viu? Fui eu que... Vai ser o mesmo resultado, digo logo.
Vamos ler aqui o e-mail de João Felipe de Patos. Olha, Paraíba, nossa PB. Balaeiros. Oi, João. Eu gostaria de contar que estava em Itajão Pessoa essa semana, ouvindo o episódio da Voadora. Nosso querido 251, né?
253.
3. Enfim, em quem você daria 24, uma voadora? 24, é? Tá ali, tá ali.
Um negócio assim.
Aí tem, para meu azar, o motorista do ônibus devia estar... O motorista do ônibus devia ter acabado de tirar a carteira, porque ele não só passou em todos os buracos, como deve ter dado ré e passado de novo para garantir que pontuou 100%. Parabéns, motorista do ônibus, fela da puta. Eu tava com tanta raiva que quando vocês perguntaram em quem a gente daria uma voadora, eu respondi em voz alta e soltei um: eu dava uma voadora no motorista. Muito bom, João. Muito bom. É assim que você escuta podcast, é sentindo.
Isso.
É você entrando na rodada de conversa, entendeu? É isso.
Espero eu que ele tenha gritado isso dentro do ônibus.
Grite, com certeza, porque é o que ele disse aqui, ó. Todo mundo me olhou, então ele gritou, né?
Eita, pô!
Então gritou. Todo mundo me olhou. Imagina, João lá no solavanco do buraco, de repente ele dava uma voadora no motorista, o motorista deve ter olhado pra trás, deu uma freada, passou em outro buraco.
Ótimo.
E aí ele, todo mundo me olhou e a senhora que estava do meu lado se levantou e foi sentar no fundão, do lado do banheiro. Tem coisa aqui, ó, peraí. Foi sentar do lado do... A senhorinha foi pro banheiro e disse aqui que, por sinal, o banheiro tava com a porta quebrada e ficava batendo. Eu conheço esses ônibus, hein? É real, oh. É real esse tipo de coisa.
Ah, é?
É real.
Meu Deus.
E a porta ficava batendo, soltando um bafo de bosta. Meu Deus.
Porra, rapaz.
Eu queria dizer que é por momentos desse que a gente grava episódio. Por momentos de vergonha alheia. Tá vendo a utilidade do balaio? Fez ele ter um assento pra colocar sua mochila, sei lá, o que tivesse carregando do lado.
Pois é, bota o seu sapato do lado, né? Mas tem um assento.
Não, e tem aquela coisa, né? Ele poderia ter resolvido isso de uma maneira muito mais simples, que era começando o couro: o motorista pode correr que a quinta série não tem medo de morrer. Era muito mais fácil porque dava voadora, né?
Não, eu sou da época que era assim, essa porra não virar, né? Eu leio lá.
É, e eu estudava numa cidade que era muito perto de Tangará, então era, se essa porra não virar daqui pra Tangará.
Eita, eu... beleza.
Eita, maravilha.
Ele encerra aqui o e-mail dizendo: é isso, foi um mico, mas foi legal. Provavelmente isso, você vai escutar esse episódio de agora, João, e vai também falar em voz alta pro CrossFit, espero você. Agora, o que mais me chamou a atenção no e-mail dele foi a saudação final aqui, viu? Foi engraçado. Abraços de patos. Eu sempre acho confuso quando alguém diz isso, sabe? Tipo, teve uma vez que eu tava na igreja e o pastor falou: agradecer um casal de patos que tinha vindo pra igreja. Eu olhei pra trás numa gargalhada, porque eu imaginei dois patinhos lá atrás. Ele tá mais ou menos nessa vibe aqui. Abraços de patos. Recebemos.
Puta que pariu, Nathan. E agora que eu tô entendendo que tu tá falando de patos animais, bicho.
Pato bicho.
Nathan olhou pra trás esperando ver Donald e Margarida. É isso.
Exato. Abraços dos patos. Abraços dos patos.
Eu pensei que, sei lá, era alguma coisa de alguém de patos. E lá vem Nathan pensando em animais.
É, abraços de patos, achei bonitinho. Valeu, João, obrigado.
Valeu,
tá João. Vendo que CrossFit faz mal pra cabeça também, tá vendo?
Meia culpa.
Acabou de treinar, né?
Segue a gente nas redes sociais, o episódio tá dado aí pra vocês. Foi mal aí pelas besteiras que a gente fala, mas a gente sabe que vocês gostam. Então, até semana que vem, valeu, seu Gomes.
Valeu. Olha aí, saí do episódio, não perdi, né? Em um episódio totalmente justo.
Mais ou menos, meritíssimo.
Aí daqui a uns dias tá o escândalo aí. Árbitro do Grandes Duelos envolvido em jogo de esquema de apostas.
CPI do Grandes Duelos.
Esse árbitro daqui a pouco tá vendendo aí uns bitcoins, uns negocinhos assim. Eu já vi isso acontecer.
Ei, mas pensando assim, balaio bet até que dá um nome legal.
Como é bala bet, balai, sei lá.
Bala bet.
Bala bet é um negócio meio perigoso.
Bala bet, vou falar com o agiota, grande rato cambista, um abraço.
Tchau, meu povo. Até semana que vem. Tchau.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Vai lá no paiol e enche elas de miono. Pega aqueles balde, enche de lavagem. Vai tratar os bichos no CrossFit no sítio. Depois que termina o serviço, whey protein é toma litro no CrossFit.
Tempo extra.
Alô? É do supermercado? Vocês vendem suco de 10ml? Só de litro? Não. Faça o seguinte. Tem alguém aí perto tomando água de coco pra eu tirar uma dúvida?